Olá, Rogério, boa tarde.
Boa tarde, Luciana e ouvintes. No CBN Rural de hoje, vamos falar sobre um projeto muito interessante de agricultura regenerativa e de baixo carbono para agricultores familiares, desenvolvido pela Fundação Bung no município de Canarana, no Mato Grosso, e que vale a pena ser conhecido, hein? Batizado de Semeia, o projeto piloto reúne 29 famílias entre pequenos produtores rurais assentados e grupos indígenas e visa incentivar a formação e a disponibilização de tecnologias de ponta em recuperação de nascentes, preservação e reflorestamento, além de práticas sustentáveis ligadas ao solo, como o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta e a polinização das lavouras com abelhas. A nossa convidada é a diretora executiva da Fundação Bung, Cláudia Calais. Boa tarde, Cláudia. Muito bom ter você aqui novamente e seja bem-vinda.
Boa tarde, Rogério. É um prazer estar de volta conversando com você e com aqueles que nos acompanham.
Cláudia, comenta um pouquinho antes de nós iniciarmos a falar sobre o projeto piloto, né, de Canarana, sobre a Frente de Agricultura Regenerativa desenvolvida pela Bung no Brasil.
Olha, a Bung ela começou um trabalho grande, né, com seus clientes voltados para a prática da agricultura regenerativa. E nós, da Fundação Bung, começamos então a trabalhar também de uma forma integrada que esses conhecimentos, essas práticas de agricultura regenerativa também chegasse ao pequeno produtor, principalmente ao agricultor familiar. Então, como você disse, o projeto Semeia, ele é um projeto que ele trabalha de forma integrada, o grande produtor, o agricultor familiar e também os povos tradicionais, os indígenas, em busca desta agricultura de baixo carbono, né, por meio de práticas regenerativas. Então, esses agricultores, eles são formados por técnicos agrícolas dentro dessas práticas consideradas regenerativas e começa-se, então, um trabalho de aplicação disso para melhorar a produção, melhorar no sentido dela ser mais sustentável, não é? Mas trabalhando de maneira integrada, como que o agricultor familiar consegue trabalhar junto com o grande produtor, o grande produtor junto com o agricultor familiar, com os indígenas, e assim por diante.
É, não é muito comum, né, você ter essa mescla aí, né, de produtores indígenas assentados, né, grandes produtores, num só projeto, né? E um dos objetivos também é fazer com que modernas tecnologias de produção sejam acessíveis aos pequenos produtores, né, Cláudia? Para que eles tenham mais renda e também segurança alimentar, né?
Exato. E isso que você colocou, olha, não é tão comum esse trabalho integrado. É uma verdade, sim, mas eu acho que ela é uma verdade até aqui. Eu acho que daqui para frente a gente cada vez mais vai ter que aprender, se a gente ainda não sabe, vai ter que aprender a trabalhar de maneira integrada, em parceria, com uma visão mais sistêmica, não é? Porque hoje nós temos dois grandes desafios globais que se impõem ao nosso dia a dia. Um deles, a questão das mudanças climáticas que estão impactando no nosso dia a dia, tanto na questão de saúde quanto de produção, né, e tudo que a gente tem acompanhado. E o segundo deles é o aumento das desigualdades, não é? Esses são dois temas que eles estão se impondo, são agendas que estão se impondo às agendas que nós já temos, né, e que cada setor tem. E isso exige da gente, eu sempre falo que isso, problemas complexos não se resolvem com soluções simples, precisam de soluções complexas também. E as soluções complexas passam pela capacidade que a gente tiver de trabalhar em conjunto. Então, o Semeia, ele vem justamente para mostrar que é possível essa integração, que este agronegócio brasileiro, ele tem que ser visto de uma forma muito mais ampla, aonde há espaço para o grande produtor, há espaço para o agricultor familiar e há espaço para os povos tradicionais que desempenham um papel fundamental para a gente, que é o da preservação, né? A preservação da biodiversidade, a preservação de corpos d'água, a preservação de áreas verdes. Então, o Semeia ele está exatamente trabalhando dessa forma. Técnicos hoje estão orientando esses agricultores em como você trabalhar de maneira mais integrada e de maneira mais sustentável por meio de práticas de agricultura regenerativa. E um dos exemplos de prática de agricultura regenerativa que a gente tem desenvolvido lá em Canarana, no interior do Mato Grosso, como que você disse, é por meio, por exemplo, da polinização assistida. Como é que isto acontece? O grande produtor, ele tem interesse na polinização assistida pelo fato de ampliar a produção de grãos, né, da sua propriedade. este trabalho de levar as caixas de abelha, de fazer vamos dizer assim, o cuidado dessas caixas, ele é todo feito por agricultores familiares, é uma forma de uma renda a mais para eles. E o mel que é produzido também fica com este agricultor familiar, né? Então é uma forma integrada de trabalho onde os dois ganham e os dois se complementam. Como que os indígenas entram nesse processo? A gente tem trabalhado muito com a ampliação de áreas verdes, né? E também preservação de corpos d'água, das nascentes. Toda a semente utilizada para ampliação de reflorestamento vem das reservas indígenas, pelo extrativismo, pela coleta dos povos tradicionais, gerando renda para eles também. Então, é uma forma integrada de você utilizar todos os recursos do território e você, de fato, promover uma agricultura sustentável dentro do território, envolvendo todos os parceiros locais e atores locais.
Como é que começou esse projeto, Cláudia? Essa integração desse pessoal todo, como é que isso nasceu?
Olha, nós começamos esse trabalho a discutir isso no final de 2022. Ele é um trabalho que ele é feito integrado também com prefeitura local, com as empresas de fomento, né, sejam elas governamentais, algumas revendas, né, inclusive que são privadas, em conjunto com empresas, em conjunto com os institutos de formação existentes no território. O que a gente quer, além de fazer esse trabalho integrado, é promover essa cultura de trabalho integrado, que ela é fundamental para o desenvolvimento dos territórios, não é? Porque eu brinco que é um ganha-ganha. Todo mundo se beneficia desse modelo integrado, né? Com essa visão mais sistêmica de atuação. Ganha o poder público, porque vê as políticas públicas de fato implementadas, ganham os sistemas formativos, porque você está ampliando cursos, você está oferecendo cursos dentro da sua grade, ganham os produtores, não é? Sejam ele grande, seja ele pequeno, e os povos tradicionais também, porque tem o seu trabalho reconhecido e valorizado dentro da sua cultura extrativista, dentro da sua cultura de preservação, né? Então, eu acho que é um trabalho extremamente importante e uma visão que a gente tem que ampliar cada vez mais.
Quer dizer, a ideia, você falou agora, né, que é ampliar. A ideia é ampliar, então, esse projeto para outros estados.
Exatamente. A gente começou no Mato Grosso. O trabalho com indígenas, ele tem duas frentes, para você ter uma noção. Tem esse trabalho de geração de renda por meio da coleta de sementes, que são utilizadas para ampliar as áreas verdes, né, reflorestamento. E a segunda frente é, de fato, você valorizar o indígena na sua principal, vamos dizer assim, contribuição, e que é extremamente importante, que é a da preservação, né? Seja da biodiversidade, seja das áreas verdes, seja dos corpos d'água. E para isso, a gente faz todo um trabalho com os indígenas de formação e doação de equipamentos eletrônicos, como drones, tablets, notebooks, para que, de fato, eles consigam, por exemplo, preservar as suas áreas de incêndios, né, que principalmente nos períodos de seca que acometem, né, muitas das suas áreas, das reservas, e que isso pode expandir para outras áreas produtivas também, das fazendas vizinhas, sejam de pequenos produtores, de grandes produtores, a questão da ocupação indevida de terras indígenas, ou a questão de desmatamento. Então é uma forma de você de fato empoderar os indígenas, para que eles de fato se tornem o que a gente tanto fala, que são os guardiões da floresta, não é? Mas que eles não sejam só guardiões no nome, mas que eles tenham condições técnicas de fato serem os guardiões dessas áreas preservadas, que são tão importantes para o grande produtor, para o pequeno produtor e para nós, de maneira geral.
Tá certo. Canarana, no Mato Grosso, é o oitavo maior produtor de soja daquele estado e o 13º do país. Mas tem também uma agricultura diversificada, né, Cláudia? Com produção de frutas, hortifruti, granjeiros, leite, peixes. Cláudia, então, para encerrar, fala um pouquinho da Fundação Bung.
A Fundação Bung, ela é a entidade social da Bung no Brasil. A Bung é uma multinacional do agronegócio. E o grande objetivo nosso é exatamente desenvolver projetos e ações voltadas para a inclusão produtiva, não é? Principalmente focado na questão da geração de renda e de emprego, para jovens, pessoas com deficiência. A gente tem um olhar muito abrangente nessa linha, e também para o desenvolvimento da economia de baixo carbono, que é um dos nossos grandes desafios, não é nem do futuro, é de agora, né? Como é que a gente implementa essa agricultura de baixo carbono, principalmente no interior do país?
Tá certo, então. Muito bom, Cláudia Calais, diretora executiva da Fundação Bung. Muito grato aqui pela sua participação no CBN Rural e parabéns aí para o seu trabalho,
viu? Rogério, muito obrigado, um prazer.
Uma boa tarde e voltamos com você aí, Luciana Penha.
Obrigada, Rogério.